Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu contando que a sua amiga era crente e se suicidou. Daí a sua dúvida do que pode ter acontecido com ela após a morte. Bem, antes de mais nada, é importante lembrar que uma pessoa que tem a vida eterna nunca perderá, ou não seria eterna, não é? Ela é uma dádiva de Deus, essa vida eterna que nós temos, que os crentes em Cristo têm, e não é uma conquista nossa. E as dádivas e a vocação de Deus são irrevogáveis, Ele não tira de ninguém. E nós não conseguimos perdê-la, caso contrário, nós seríamos mais fortes do que Deus, de cuja mão ninguém consegue arrebatar uma ovelha sequer. Todavia, o conceito do que é um crente, do que possa ser um verdadeiro crente, uma pessoa que crê no Senhor Jesus, está bem alterado ultimamente. Hoje, qualquer um que se filiar a uma igreja é considerado crente. Basta levantar a mão em um culto de uma igreja evangélica, ou ir à frente, dar o nome, fazer uma profissão de fé, ou ser batizado, dependendo da religião, vai ser considerado crente. Mas o conceito bíblico continua inalterado. Se alguém não nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que é o Espírito Santo, não verá o reino de Deus. Eu não sei se a sua amiga creu realmente em Cristo ou se ela apenas frequentava alguma denominação evangélica. E eu não sei também quanto tempo levou para ela morrer, e nem o que se passou entre ela e Deus nesse momento. Do ato do suicídio até a morte, efetivamente falando. A Bíblia não fala de suicídio, mas a Bíblia fala de homicídio, que é a mesma coisa, porque é matar um ser humano. Eu me lembro do caso de um irmão jovem que foi procurar um irmão mais velho e perguntou se um crente que se suicidasse perderia a salvação. A resposta do irmão mais velho foi 1 João 3,15. Nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Por três vezes, o jovem perguntou, mas eu quero saber se ele perde a salvação. E o idoso, três vezes, não disse nada, além de repetir o versículo e deixou até o jovem irritado com isso. Esse irmão mais velho não usou de argumentos, de lógica, de raciocínio, ele usou apenas a palavra de Deus. Alguns anos mais tarde, o jovem encontrou aquele ancião e confessou. Você se lembra daquela ocasião, quando eu perguntei isso e aquilo para você, eu ia me suicidar. Qualquer explicação sua, eu teria discordado, mas eu não conseguia deixar de pensar naquele versículo que ficava ecoando na minha consciência. Portanto, o melhor mesmo é você deixar o caso de sua amiga com Deus. Ele sabe onde ela está agora. Nem eu, nem você sabemos o que aconteceu nos últimos segundos de vida dela. Mas nós temos firmes para nós mesmos que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Quando o assunto é suicídio, é sempre bom lembrar o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo o que tinha e, como se isso não bastasse, foi acometido de uma terrível enfermidade que o fazia sofrer terrivelmente. Enquanto isso, ele tinha que raspar as feridas da sua pele com um caco de cerâmica. Você encontra em Jó, capítulo 2, versículos 8 a 10, e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. A princípio, a mulher de Jó sugeria que ele morresse, provavelmente pensando que ele deveria tirar a própria vida. Mas ele refuta tal ideia. Mesmo assim, será que em algum momento Jó desejou morrer? Sim, ele desejou morrer. Em Jó 14, 13 diz... Ele diz: tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Muitos profetas e santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento também desejaram a morte e alguns chegaram a pedir a morte a Deus. Mas a grande diferença é que nenhum deles falou em se matar. porque eles sabiam que só Deus tem o direito sobre a vida.